Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, começa agora mais um Fórum 11:30, nesta quinta-feira, 12 de dezembro de 2019. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Roay. Que tal, niños? Que tal, chicas?
Começando.
Bom dia! O sol já vai raiando.
Pois
lá
é,
na
estamos aqui dia depois da grande entrevista que o Lula nos deu ontem e vamos falar um pouquinho dela. Vamos falar também sobre a entrevista que o Moro deu à Folha, que bateu boca com jornalistas. Vamos falar sobre a ida do Weintraub, do ministro da Educação, à Câmara para explicar aqueles ataques às universidades de que seriam centros de plantação de maconha e outras drogas. Vamos também falar sobre um vídeo da Carla Zambelli, que mostra bem como que as fake news são aí espalhadas nas redes sociais sem qualquer responsabilidade. Vamos falar disso. E antes de chamar aqui os assuntos do dia e falar sobre a entrevista de ontem, vou dar um giro aqui no nosso chat, que já tem... Nossa. Agora temos membros!
Temos membros!
Sim!
As pessoas podem ficar membras!
Membras!
Né?
Membros.
Sócias membros, né?
Membros do canal!
Quem? Olha, já temos já há pouco, né? Ainda temos só 25 membros.
Mas começou
ontem. Hoje, no final do programa, eu vou dar um livro meu autografado. Não, é o do Lula, é meu, para um dos membros. A gente vai sortear um livro para um dos membros. E ontem o Lula autografou aqui um livro para Flávia Rocha. Flávia Rocha, você ganhou um livro autografado pelo Lulão. Então, livro da Flávia Rocha que a gente vai botar no correio. Amanhã tem Giba, Gilberto Nascimento, meu amigo Gilberto Nascimento, vai dar uma entrevista para a gente, vai autografar O Reino, a história de Edir Macedo, uma radiografia da Igreja Universal. A gente vai entrevistá-lo amanhã e também ele vai dar um livro para todos. Eu já vou fazendo o jabá do dia e dizer que para sócios hoje a gente vai sortear um livro da Laura Carvalho.
Exatamente.
Um livro que foi divulgado pelo Bolsonaro para criticar o ministro da Economia argentina, deu um pau na Laura e acabou colocando o livro dela nos tops de venda. Ana Paula, olá, este é o básico, deve ser o membro básico. Eu ainda estou me adaptando com esse negócio de novos membros, Ana, mas querida, obrigado, estou vendo que você já é uma das nossas membros do canal, uma das primeiras, né?
É isso aí.
Dri está linda.
Ai, obrigada.
Ah, ela fica encabulada, não fala assim.
Olha só, Gaúcha Lusitana, parabéns por ontem, parabéns por já ter, por conseguir já ter membros. E obrigada a vocês por estarem aqui conosco. Realmente é um momento para a gente sair dessa loucura, desse ódio todo, né? E se encontrar aqui nesse chat super democrático, progressista. Saudações lulistas do Jorge Luiz. Bom dia de Brasília. Bom dia. Sempre levo susto quando começa? Por quê?
Cara, claro. A Maria Auxiliadora está perguntando qual a diferença entre membro e assinante. Vamos, o membro é muito específico do YouTube.
É do YouTube,
né? O assinante é do conjunto da Fórum. Mas vai ter coisas que o membro aqui vai ter que não vai ter como assinante, o assinante de lá. Por exemplo, como é que é os emojis?
Tem um selinho para comentar. Aqui a gente também, do próprio YouTube, eles dão as opções de benefícios e um dos benefícios que a gente quer fazer é transmissões ao vivo, mensais, assim, com os editores da Fórum, para falar o que mais bombou no mês, fazer um bate-papo exclusivo para membros e também para os sócios. Os sócios vão também receber esse link para participar dessas transmissões mais fechadas para a gente bater papo aqui entre
todos.
Porque
tem coisas
nós
que eu não consigo carregar de sócios para membros, entendeu, gente? O YouTube faz só para isso. Por exemplo, você comentar aqui, é só os membros que vão poder desse jeito. Ana Paula pergunta, sou assinante da Fórum, cadê meus livros, queridos? Ana Paula, não, é, primeiro, você já escolheu os livros que você quer? Porque tem uma lista de 30, você tem que escolher, falar quais você quer e a gente está mandando. Tem lá várias caixas já. Se você não escolheu, talvez o e-mail esteja perdido na
no teu spam.
Acontece. Aí você manda um e-mail para contato@revistaforum.com.br. E aí você vai falar, eu quero saber quais livros são desses 30 aí para eu poder escolher. Você escolhe, a gente manda. Quem é sócio ganha os 3 livros de presente. E ainda tem essas brincadeiras aqui.
É isso aí. E o Juliano...
Tem tá... boleto.
Tem boleto. Vocês pediram e a gente implantou o boleto para pagamento anual com desconto. Então, eu vou pôr o link aqui para a gente fazer aqui, continuar nesse momento merchan.
Galateia, aqui eu ainda não estou muito... Eu sei que se você assinar, acho que já aparece aqui como seu, com seu pseudônimo mesmo. É o que eu acho.
Lembrando que quem é sócio
escolheu, então você manda um e-mail assim, letras maiúsculas, cadê meus livros que eu já escolhi? Então esse eu vou cobrar lá, pode me copiar, renato.rovai@gmail.com. Hoje vai ter pau lá na fora, tô brincando. É muita coisa, pode ter se perdido.
Não, e às vezes o correio tem um tempo, mas vai receber. E lembrando que quem é sócio participa dos benefícios do clube de membros do YouTube também, porque vai ser convidado para essas transmissões, vai ter os produtos com descontos, que também os membros do clube do canal vão ter, vamos ter novidades no ano que vem, com o Fórum Educação, a gente está preparando aí uma plataforma de cursos, né? Então a gente vai ter, quem é sócio fórum vai ter os benefícios do clube de membros. Então,
aqui é VaptVupt. Eu vou te pôr a resposta que a Mariana me mandou agora aqui. Ana Paula, os livros já foram enviados para Ana Paula. Veja,
em breve
estarão na sua casa.
É isso aí.
Queridos, vamos trabalhar?
Vamos lá, começar com os principais assuntos de hoje. Vamos falar sobre a entrevista do Lula. Primeiro a gente vai...
Vamos falar da entrevista do Moro primeiro, que aí a gente deixa o Lulão para um momento mais.
Vamos começar então com o Moro, que deu uma entrevista para a Folha e bateu boca com jornalistas ao estilo do Bolsonaro, né? Que eles têm essa coisa com a Folha ser o inimigo deles, né? Eles escolheram o veículo. Então ele deu uma entrevista para os jornalistas Leandro Collum e Camila Matoso. E ele mostrou que aprendeu a fazer política partidária, o melhor estilo do Bolsonaro, atacando de forma truculenta qualquer ponto de vista que era diferente do seu. Então, ele mostrou irritação diversas vezes e acusou o jornal de sensacionalismo por reportagens que colocam em xeque a imagem dele e chegou até a criticar o teor das manchetes. O primeiro ataque dele, né, foi... quando na questão sobre as reportagens da Vaza Jato, produzidas pelo Intercept, em parceria com vários veículos, entre eles a própria Folha. E o Moro já demonstrou irritação nessa pergunta. E ele perguntou, a Folha não cansou dessa história?
O Moro está se mostrando muito mais político do que, acho que até aqueles que o apoiavam, que davam vazão às suas arbitrariedades quando o juiz... sabendo que ele tinha um papel questionável, né, à frente da magistratura, que ele não se comportava como um juiz de direito correto e que leva a sério o seu papel, ou seja, um juiz que ouve as partes, né, que dá direito de defesa ao réu, que constrói... tenta ser aquela balança da justiça para verificar qual vai ser o veredito que vai dar, mesmo aqueles que tinham certeza que ele estava derrapando nesse papel, talvez não imaginassem que ele era tão político quanto ele está se mostrando. Ele está conseguindo se equilibrar num governo de milicianos, fazendo de conta que ele é a freira na zona. Né? aquela coisa, aquela moça ingênua e virgem, né, no meio de um bando de homens e mulheres, etc., né, que, na verdade, só homens, naquele caso, só homens, e tão somente homens, canalhas, safados, pilantras. Ah, a Dilma costumava dizer isso. Ah, não. Aqui eu tô só com...
Um monte de homens meigos.
Meigos e delicados, né? Eu que sou a mulher dura. Ele consegue, ele se coloca nesta condição. Nessa condição. É uma atitude bastante esperta e uma atitude muito política. Quando perguntado, por exemplo, se ele assinava embaixo de todas as atitudes do Bolsonaro, o que ele disse? Olha só, no governo tem divergência entre ministros, inclusive de ministros com o presidente. Quais são as divergências? Isso eu não vou discutir pelo jornal, percebe? Ele consegue dizer ao mesmo tempo, claro que eu tenho divergências com o Bolsonaro, mas eu não vou explicitá-las aqui. E no final ele briga com o repórter da Folha num jogo de cena. Para mim aquilo é mais um jogo de cena para agradar o PR. Que agora era um partido político até outro dia, agora é presidente da República. Né? Essas abreviações, PR, né? A coisa é tão sabuja, né? Fala, o presidente Bolsonaro, ponto final. Então, usa a liturgia natural do cargo. Demonstra um tipo de intimidade e, ao mesmo tempo, de submissão que o Bolsonaro exige que todos tenham em relação a ele. Então, assim, essa entrevista, ela mostra, de alguma maneira, qual a estratégia do Moro, é se manter no governo, se construir politicamente, fazendo acordos, conhecendo o que é esse espectro da política da direita brasileira. Ele já tomou umas tungadas ali de no Congresso, então ele está vendo como se relacionar melhor com esses partidos políticos que são do campo dele, porque as pessoas ainda o temem, porque sabem que ele não é alguém de confiança, mas já sinalizando e já pensando, a meu ver, em 2022.
Isso aí.
O Bolsonaro que se cuide.
Pois é. Quem sabe, né?
Olha, o da Flávia Moraes, Flavinha, também foi no dia 6 do 12 pelo Correio. Tá? Então, os livros estão chegando. Aqui o Correio, nessa época do ano, todo mundo mandando cartão de Natal.
Antes era Flávia assim. Moraes que foi, não era...
Não, a Flávia é que falou agora que três livros.
É porque ontem foi sorteada a Flávia.
É outra Flávia.
A Flávia Moraes falou, poxa, podia ser a Flávia Moraes, né? Pois é. Carla Valdez está comentando, que está falando desde o começo do ano que Moro é o pior ser que apareceu no país nestes 500 anos. O Antônio Arles, que agora é membro, grande Arles, apesar de usar os mesmos métodos nas redes, há claramente dois grupos, os lavajatistas e os bolsonaristas. Um dia colidem, quero ver o pau quebrando entre Carluxo e o Zanta. E ele dá risada aqui. O que ele tem de melhor é a cara de pau. Acho que ele enganaria o detector de mentiras. A sorte dele é que o hacker invadiu o celular do Dallagnol, não o dele. Pois é, né?
Uhum.
E vamos ir, ontem...
Zambelli, vamos mostrar da Zambelli?
Da Zambelli?
O pessoal riu um pouco.
Então tá bom, vamos voltou a circular um vídeo que parece que deve ser de 2015, né, pela informação que eu tenho, onde a Carla Zambelli, ela fala que a loja da Avan é da Dilma, da filha da Dilma, são da Paulinha, filha da Dilma Rousseff. E ela fala assim, essa loja da filha da Dilma, Paulinha, eu fico impressionada como os filhos de presidente no Brasil ficam milionários e se tornam grandes empreendedores. Então, olha como, distribuindo aí uma fake news, esse vídeo é de uma viagem à Uberlândia, em Minas Gerais. Vamos ver, Tati, põe o vídeo pra gente.
Galera, boa noite. 26/11. Vocês estão vendo o tamanho dessa loja aqui, com a estátua da Liberdade ao lado? Estamos aqui em Uberlândia, Uberaba. Nós já passamos por uma loja dessa em Uberlândia, uma loja dessa lá em Lusiânia, né? Ali perto de Brasília. Essa loja é da filha da Dilma, a Paulinha, que é, assim, eu fico impressionada como é que os filhos de presidentes no Brasil ficam milionários e se tornam, assim, grandes empreendedores, né? E o mais interessante disso tudo é chamar a van, a loja, né? Como uma estátua da liberdade do lado. Quer dizer, quer chamar a gente de idiota, né? Estátua da liberdade com aí um símbolo que lembra Cuba.
Que lembra os Estados Unidos.
E que lembra os Estados Unidos de um lado, né? Então, assim, é fora do normal, né?
Já eles vão tirar as estátuas.
Vão tirar as estátuas?
Param. Aí galera, estamos aqui em Uberaba viajando para cá. E aí estamos dando esse presente para vocês, essa informação muito valiosa. E certamente daqui uns dias o pessoal vai tirar as estátuas da liberdade da frente das lojas da van. Vamos aguardar aí.
Olha para mostrar em seu dinheiro, ó meu amigo. Lavagem de dinheiro, simples assim.
Então tá aí o vídeo da Carla Zambelli, deputada federal e super defensora do Bolsonaro, né, Rovai?
A Carla Zambelli, ela é exatamente filha das fake news. Se ela fosse, eu não sei se ela... Não tô aqui querendo falar da sua mãe, de nada. Mas filha enquanto metáfora. Né? Ela foi parida pelas fake news. Essa pessoa... se elegeria sequer a representante de classe, sabe, se ela entrasse agora numa faculdade privada, evidentemente, porque ela não iria fazer uma faculdade pública, porque tem muito maconheiro. E aí eu descobri uma coisa hoje, Dri, bastante importante sobre isso. Eu não tinha... Você vê como são as coisas. Você precisa de comprovações para poder... fazer de uma hipótese uma tese. E agora está comprovado. A maconha deixa as pessoas mais inteligentes. Sabia disso?
Sabia.
Hoje toda saiu a nota do MEC das universidades e as universidades públicas...
Ah, é verdade.
90% é um dado assim, deixa eu ver, acho que está no Globo.
70% das universidades federais têm nota máxima no MEC.
Ou seja, maconheiro é mais inteligente. É igual maconheiro mais inteligente. É que nem outra. Você pode usar a mesma lógica, né, em relação assim. O Santos ganhou de 4-0 do Flamengo. O Santos, então, deveria ser o campeão brasileiro. Enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, esse pessoal, olha, o Juliano vai reclamar disso. Se a questão que está colocada é que eles mentem desesperadamente. E eles mentiram para construir essas verdades sobre a Dilma que levaram milhões, milhares de pessoas, talvez até milhões, menos 1, 2, 3 milhões de pessoas às ruas de todo o Brasil naquele processo de impeachment. Ela fez acusações como essa, o Lulinha, a dona da Friboi. Mas olha a loucura da mulher, era assim, eles colocam a Estátua da Liberdade e o símbolo de Cuba, Havana. E aí, eu fico admirada como esses filhos de presidente enriquecem. Eu também, vídeo Flavinho, que onde toca vira ouro, tem 30 e poucos apartamentos, né, em nome dele, ou teve, negociou, talvez não tenha tudo isso, fez negociação com aproximadamente 30 apartamentos, né? Por quê? Porque ele tem uma franquia de um café no shopping, entendeu? Uma franquia de um café no shopping e o salário que ele tinha como deputado proporcionou a este sujeito brilhante, que perde para o auditório do Silvio Santos nas questões relacionadas à história da política, né? Fez ele se tornar um cara rico. E que proporciona ao Queiroz, por exemplo, pagar com mala de dinheiro o tratamento que está fazendo no Einstein. Daí, nossa situação, 36 imóveis, me diz a Eliette ali, a nossa situação política tem a ver com isso. Ah, bom... E quem é corresponsável por isso tudo? A mídia brasileira, a mídia tradicional brasileira, a mídia comercial brasileira, que permitiu que essas pessoas fizessem isso e se associou a esse discurso e a essas pessoas, Dri, para poder prender o Lula e dar o golpe na Dilma. Porque não importava a qualidade dos atores, importava o resultado final. Ou seja, né, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Eles queriam era derrubar o viaduto, né, da construção progressista no Brasil, que ganhou 4 eleições democraticamente. Era isso que importava, era prender o Lula. A Globo fez isso, o Estadão fez isso, a Dona Folha fez isso, as rádios Jovem Pan trabalharam, e Bandeirantes e Canal Bandeirantes trabalharam arduamente para isso. E aí eu tenho que ouvir que a mídia profissional são eles. E nós somos amadores, porque a gente faz jornalismo de boné, porque a gente fala desse jeito, sabe, porque a gente estudou em faculdade pública e fumou maconha, entendeu? Ah, vá para os quintos dos infernos, sabe? Então, vamos ter decência agora. E cadê o UOL para divulgar esse vídeo? Está só na fórum. Não interessa para eles dizerem de que essas pessoas que eles ajudaram a eleger, como Mamãe Chorei, que ontem eu dei uma trauletada
mamãe
no Twitter.
Chorei, mamãe, falei.
Chorei. Ele estava meio. Ele agora. Ele está choroso, porque ele não pode andar na Assembleia Legislativa, sozinho, tadinho, do mamãe, porque ele xingou todo mundo de vagabundo e essas pessoas não são democráticas. Ô, mamãe! Ô, meu Deus do céu! Ô, meu Zeus grego!
Pois é, uma fake news assim com a maior, né, cara de pau, e as pessoas acreditam, né?
Na mãe apanhei.
Que acredita, né? Vamos falar do Weintraub agora, o Weintraub que ontem foi se explicar na Câmara sobre essa acusação de que as universidades têm plantações de maconha, e ele pegou algumas notícias pontuais para dizer que todas as universidades têm. São produtoras, né, de drogas, e que ele quer, na verdade, que a PM entre nos campos todos, né? E a gente tem um vídeo que a gente separou para mostrar para vocês
da
Fernanda Melchiona.
Beijo, Fernanda, você foi sensacional.
Sensacional, deputada federal do PSOL pelo Rio Grande do Sul, e ela fala muitas verdades para o ministro. Vamos assistir, Tati, por favor, o vídeo.
Quero dizer na sua cara, ministro, que na minha opinião as suas falas são criminosas. Criminosas quando o senhor usa um sensacionalismo barato. E desde o início da sua primeira intervenção me irritou profundamente o seu teatro aqui, mostrando vídeos que já foram desmentidos pela polícia, que já foram desmentidos em inquéritos, para, na verdade, fazer um conjunto de notícias falsas, que é típico do governo bolsonarista e dessas milícias da extrema-direita que o senhor compõe, sobre e contra a universidade pública. As suas falas são no sentido de não ter que responder à sociedade brasileira, o que verdadeiramente preocupa a sociedade, que é a questão da educação, que é a questão dos investimentos, que é a questão da ciência e tecnologia, que seu governo busca a todo momento destruir, que é a questão da formação de professores, que é a questão de ampliação dos recursos do Fundeb, que é a garantia de uma educação de qualidade para a nossa população. O senhor já foi derrotado uma vez, ministro, e o senhor foi derrotado pelas mobilizações dos estudantes. E se quiser transformar o MEC num palco de charlatões, eu acho que o senhor vai se arrepender. Vocês escolheram a mentira como uma doutrina. Vocês escolheram a picaretagem como uma pedagogia, atacando um dos principais pedagogos do nosso país, que foi o Paulo Freire, reconhecido internacionalmente. E a ignorância vocês escolheram como escola, ministro. Não é à toa que nós não aceitaremos a tentativa de atacar as nossas universidades federais num país do Anísio Teixeira, do Paulo Freire, do Darcy Ribeiro e de tantas e tantas lutadoras dos centros estudantis, dos diretórios centrais dos estudantes, da União Nacional dos Estudantes, dos movimentos de jovens, porque nós temos convicção que o Brasil é maior que o autoritarismo e o Brasil é muito maior que o senhor e o Olavo de Carvalho.
Então aí a deputada federal, Fernanda Melchiona, que mandou muito bem, né, Rovai?
Mandou sim. Ela fez uma fala assertiva, simples, né, e demonstrando claramente quão ignorante, desqualificado é esse ministro Entraub. E ele, de maneira absolutamente bizarra, ele rasgava papéis enquanto ela falava. Né? Um desrespeito, uma total falta de liturgia com o cargo, com o Congresso. Eu, se eu estou presidindo naquele momento a sessão, eu mando ele se retirar pelo desrespeito que ele teve com a deputada. Não é possível aceitar que seja quem for, trate uma deputada daquele jeito ali no momento de uma conversa que é democrática. Isso não acontece em nenhum parlamento do mundo. Né? E esse Weintraub, agora começam a surgir novas notícias hoje. Acabei de ver de que assessores dele já estão sendo demitidos, que ele está muito mal na fita, porque ele não vai entregar nada. Né? Ele não vai conseguir entregar, além dessas palhaçadas, nada. Diz que ele tem feito gastos errados e que o Paulo Guedes já teria pedido a cabeça dele para o Bozo. Espero que seja verdade em nome, porque assim, o que o Lula disse ontem é importante. Assim, olha, nós desejamos disputar politicamente, mas eu não desejo a tragédia do país. Eu não desejo que as universidades públicas sejam destruídas. Eu não desejo que as pessoas passem fome. Eu não desejo que haja um desemprego maiúsculo e que aumente a violência de maneira chocante no país. Eu moro aqui, eu circulo pelas ruas desse país, meu filho está aqui, enfim, minha filha está morando em São Paulo. Então, sem contar da lógica do familiar, mas a cada pessoa, cada família que eu encontro na porta de supermercado, é um pouco de dor que dá de ver como esse país está perdendo possibilidades. Não me agrada, né, torcer por quanto pior, melhor, de forma desmedida. Aí você torcer e falar assim, não vai dar errado. Por exemplo, está pipocando a inflação. A gente vai falar um pouco disso. Olha, tem mais gente ficando membro. Muito bom. Legal, hoje eu vou dar um presente para um membro aqui. Eu estava olhando, estamos com 29 membros aqui. É pouco ainda. A gente tem que chegar em 100 rápido.
E né? 100 mil no canal também.
100 mil no canal. E uns 5 mil membros e sócios e tal, para a gente poder fazer mais tranquilamente os investimentos que a gente vai fazer para 2020. Nós estamos aqui trabalhando. Quando a gente fala isso, às vezes as pessoas... Então, a gente está lançando o lance do Fora Educação, o Thiago está trabalhando nisso, tá? Vai ter já tem cursos preparados, a gente está conversando com jornalistas para dar uma encorpada na equipe, né? Gente diferente, de outras áreas. Nós estamos trabalhando para melhorar a Fórum como um todo, para entregar melhor informação para vocês. Vou dar um livro de presente hoje, autografado, meu, para uma das pessoas do membro, que eu estabeleci um critério. E já agradecer Luiz Gonzaga, Zoe Bastos, Neuza Corrêa, Cristina Villa-Lobos, Fátima Julião, Rosilene Sincera, Antônio Arles, Cibele Lacerda, Maria de Lourdes Figueiredo, Márcia Simon, Luci Fagundes, Ubaldo Sanches, Gilmar José Rocha, Laura Lima, Deise Azevedo, Cadu Lacerda, Alternativa Rock BR, Ângela Antonelli, Roseli Viana, Viveca Campos, Helena Arruda Marinho, Dora Araújo, Olga Loureiro, Maria Bernadette, Ana Paula Paz, Adriana Rosa, Rogério Gonzaga e José Lobo Avelar, os sócios que eu consegui ver até agora. Se entrarem mais membros, eu leio daqui a pouco. Membros do canal.
Olha só, a gente falava do Weintraub, acaba de sair na Fórum, que ele vai tirar férias agora nesta sexta-feira.
Mais uma,
lembra? Porque ele teve em Alter do Chão, até que teve aquela polêmica toda, porque ele foi bater boca com os manifestantes. E tudo indica que ele não deve retornar ao posto em 2020. Segundo uma reportagem do Estadão, nomes ligados ao ministro foram exonerados, como você disse, e segundo fontes ouvidas pela jornalista Renata Cafardo, ele está se despedindo.
Olha, que látia, vá, vá, bambino, vá para outro canto. Esse desqualificado, se ele voltar, Eu falo desqualificado e eu estou usando o termo de você. Eu acho que ele não é qualificado para a função. Uhum, quem não é qualificado para a função é um desqualificado. Ele é desqualificado para o Ministério da Educação. Pode ser que ele seja qualificado, por exemplo, para trabalhar de animador, de auditório, num programa de YouTube do Mamãe Falei. Nessas coisas, pode ser que ele seria muito melhor do que eu fazendo estriturias aqui. Não, mas assim, para o Ministério, não.
De influenciadores, eles são bons. Aliás, eu acho que esse é o critério para a escolha dos, né, dos ministros do Bolsonaro. É se o cara é bom de redes, de influência, né, de essa coisa aí, de youtuber. Vamos falar sobre a volta da inflação. A gente também trouxe hoje na Fórum um artigo que o Fernando Brito, do Tijolaço, publicou hoje, onde ele fala sobre essa ameaça a partir do índice divulgado pela FGV, Índice Geral de Preços, que marcou 1,8%, que é a maior taxa desde 2008. Rovai, volta da inflação, isso...
Tem um cheiro, eu tenho sentido que assim, eu não trabalho com dados econômicos, né? Eu vou à feira, eu vou à padaria, eu vou ao supermercado, vamos, né?
Vamos.
Inclusive, às vezes a gente fala, isso é mais caro, isso é mais barato.
A gente tem que procurar o mais barato.
E aí a gente vê os preços, né? Porque compra, paga, sente no bolso, como maior parte da população brasileira. Não fica muito nos dados macroeconômicos, mas sente o cheiro. Eu vinha sentindo o cheiro da inflação, né? E aí já vinha alertando, agora o cheiro virou fumaça. Não era só o cheirinho de fumaça, de queimado. Agora tem fumaça. Houve um crescimento da inflação, segundo a FGV, em novembro. Fernando Brito está alertando para isso. E ele lembra, de forma, a meu ver, muito precisa, daquele momento do governo Dilma, onde ela deitou os juros, vamos para cima, fez um acordo com o movimento sindical, com o movimento empresarial, diferente do Guedes, conversou com todo mundo, para fazer, olha, vamos lá, porque o Brasil está chegando havia uma crise da produção, né? A gente estava precisando exportar mais, e ela achou que com a redução dos juros pura e simples, isso, o dinheiro que estava aplicado iria para o setor produtivo. Não foi. Eu venho dizendo de novo, não vai de novo, porque isso... precisa, o dinheiro para ir para o setor produtivo, ele precisa de uma série de combinações. Uma delas é uma situação boa de mercado, outra delas é o dólar estar numa posição razoável, nem muito acima, nem muito abaixo. Porque, por exemplo, nessas condições de dólar muito acima, aí você fala, bom, tá bom para vender para fora, tá? Só que aí você precisa aumentar a produção e precisa comprar máquina. Você compra em quê? Em dólar. E aí você não consegue comprar. E você fica, fala, porra, uma maquininha aqui, um computador X que eu só compro nos Estados Unidos, que eu pagava $2.000 era R$5.000, agora $2.000 é R$9.000. O empresário brasileiro não compra computadorzinho, ele vai ter que comprar uma máquina de, sei lá, $10 milhões. Isso daí, e aí vai pegar dinheiro do BNDES. Aí o governo fala, não tem dinheiro no BNDES, o Paulo Guedes fala. O BNDES é só para tal coisa. Então, você tem uma série de combinações para levar os recursos para a produção. Não existem essas combinações no atual momento, na minha opinião, e pode sim, sendo assim, os juros tão baixos como estão neste momento, né, que é quase zero. Se você pegar a inflação e a taxa de juros, está quase zero. Isso é para país super desenvolvido. E, resumindo, se pipocar agora em dezembro, já vai fechar num patamar alto e pode sinalizar um 2020 perigoso.
Isso aí. Vamos falar um pouco, então, da entrevista de ontem, que a gente separou alguns trechinhos para a gente comentar aqui. Um deles é sobre, justamente, que ele fala de por que lutar. Se for para entrar, para fazer o mesmo jogo que os bolsonaristas fazem, não vale a pena, né, Rovai? Então, sim, vamos assistir esse curtinho primeiro vídeo, Tati, sobe pra gente.
Eu quero que o PT se defenda. Mas, obviamente, que o PT não pode fazer loucura de deixar de apoiar candidatos importantes para a se pretende o Rio de Janeiro, acha que não tem condições, não tem candidatura, e vai apoiar o Freixo, ótimo. Tem o PT apoiar meu candidato. A Manuela tem condições. O que eu acho estranho é que o PT tem no Rio Grande do Sul três ex-prefeitos e dois ex-governadores, um vice-governador e ministro. Ora, o PT poderia, pelo menos até junho, ter uma candidatura para poder utilizar espaço de debate e defender o PT. Uhum. Porque ninguém vai defender o PT que não for para o PT.
Uhum.
Você está vendo que o PT tem apanhado o PT. Tinha muita gente achando que o PT ia acabar. Eu lembro daquele morral dizendo que era preciso acabar com essa nada. Então, todo mundo trabalhava com o fim do PT. Eu cansei de ver analista público dizer: ah, o PT acabou, o PT acabou, o PT acabou. Aliás, o Fernando Henrique Cardoso, na greve de 79, quando eu propus um acordo que os trabalhadores aceitaram, mas não gostaram, aceitaram por confiança, mas não aceitaram, o Fernando Henrique Cardoso escreveu um artigo, o fim do Lula.
Uhum.
Então,
aliás, ele falou, voltou a falar que se o senhor quiser, ele senta para conversar.
Mas, deixa eu dizer, quando eu tomei a decisão de apoiar o Fernando Henrique Cardoso, candidato ao Senado em 78, não foi ele que me pediu. Eu convoquei o Arnaldo de Santos,
uhum,
libertadores,
sim,
convidei pessoas.
Era uma decisão.
E fomos atrás dele, um comitê que tinha na Cena Madureira, para dizer que a gente apoia ele e exigir que o Maurício fosse o suplente dele na Câmara do Câmara. Eu acho que até o Fernando Henrique Cardoso preferia a minha vitória do que a do Serra. Porque se o Serra ganhasse, ele não votava nada porque o Serra ia querer a reeleição. E no meu caso, ele falava assim: pois, coitadinho desse metamorfo.
Mas
ignorante. Tá? Só tem um diploma primário e um curso treino americano. Vai fracassar que nem o Baleiro, que fracassou na Polônia, aí eu voto pelo braço do povo. Então, o Fernando Henrique Cardoso não teve a grandeza de aprender a conviver com o meu sucesso.
Então, aí um trechinho da entrevista de ontem, que foi uma pergunta do Ruvai, né, sobre as eleições.
Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, eu gosto muito do Lula, todo mundo já sabe disso. Isso não nunca me impediu de criticar o Lula quando eu achasse que deveria criticar, como isso não me impede de me autocriticar, como isso não me impede de criticar a Adria, dela me criticar. As pessoas têm muito essa história, às vezes, de não, se você não pode falar, você não pode, principalmente uma figura pública que exerce cargo público, tem horas que vai tomar decisões e você fala: não concordo, eu não acho que é a melhor decisão. Eu acho que tem um erro aí, por exemplo, quando o Palocci foi para o segundo mandato, foi nomeado chefe da Casa Civil da Dilma no primeiro mandato, eu achei aquilo um erro bizarro. E ali, até onde eu sei, também teve dedo do Lula naquela nomeação. Para mim foi um equívoco nomear e o cara caiu depois em 3 meses. O equívoco era tão grande que acontece. Mas o Lula é um cidadão que cometeu, né, para dizer... usar uma palavra que talvez não seja tão adequada, mas ironizando, muito mais acertos do que eles. Estar ali do lado dele é um privilégio, do ponto de vista de... um privilégio de estar com um personagem histórico do tamanho dele. Talvez só daqui a 10, 15, 20 anos que o país vai entender o tamanho do Lula do ponto de vista da política nacional e internacional desde a década de 80 até esse presente momento. Né, e que eu tenho certeza que vai se estender por um longo período ainda. Essa era Lula não terminou, e ontem isso fica claro para mim. Em relação às disputas eleitorais com Lula, olha, sim, temos que fazer alianças, mas o PT, como é um partido grande, tem que disputar eleições em todos os lugares onde for possível, desde que, obviamente, esse ser possível não significa atrapalhar uma candidatura que esteja melhor posicionada. Mas antes de saber quem está melhor posicionada, vamos pôr todos os carrinhos na pista? Foi isso que ele disse. Ou seja, nós temos aqui, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, quadros excelentes. Por que não colocá-los à disposição da sociedade? Lá na frente, a Manuela é o melhor nome, retiramos a candidatura. No Rio de Janeiro, não tem problema. O Freixo é ótimo? Podemos apoiar o Freixo? Sim. Mas por que não colocar a Benedita, que pode abrir um diálogo com a sociedade muito interessante? O que eu falei hoje no Brasil, no Bom Dia 247, é que, na minha concepção, o que é que ele está querendo dizer? Primeiro, para o PT negociar melhor as condições do apoio às candidaturas, ele tem que ter candidaturas, senão ele vai entrar com um partido menor, o que não é o caso do PT. O PT não é um partido de 1%. Dificilmente o PT disputa uma eleição em qualquer cidade, com qualquer candidato ele vai ter essa votação. Muitos partidos progressistas, infelizmente, mesmo às vezes disputando com candidatos bons, por exemplo, como foi o PSOL com Boulos, teve votação próxima disso. Quer dizer que o PSOL é um partido que deve ser linha auxiliar, não deve ser respeitado? Muito pelo contrário. No Rio de Janeiro, eu, que não sou o Lula, acho que o PT tem que apoiar desde já o Freixo, tem que construir essa frente com outros partidos, mas tem que fazer com que o Freixo admita, por exemplo, que o PT indique o vice e que a Benedita seja essa vice, por exemplo. E ponto final. Está fechada a chapa, e a partir dessa chapa fechada a gente vai discutir o futuro com o resto. Afinal de contas, o PT está abrindo mão da cabeça de chapa. E aí vai ver como que vai ser com o PCdoB, com o PDT, com o ZZZ, com todo mundo. E também tem que chegar para o pessoal e dizer: queridos amigos do pessoal, nós apoiamos vocês no Rio de Janeiro, mas se vocês não apoiarem a gente em São Paulo, a coisa complica. Isso faz parte do jogo. E o Lula está sinalizando isso para o PT. Quer dizer que vocês já vão apoiar lá no Rio, vão apoiar a Manuela lá em BH, em Poá, em Porto Alegre, e não tem reciprocidade? Está errado ele. Porque o PT tem dificuldade de escolher o nome aqui em São Paulo, mas, mesmo assim, vai ter que ter uma contrapartida. Isso que é a contrapartida desse partido, será São Paulo ou não? Ou as pessoas querem só receber apoio? É natural, ele está fazendo política, como sempre fez política. Está bem, generoso demais com a gente, como sempre, fez uma entrevista longa, e eu espero que... teve problemas de som. Gente, não foi por descuido nosso. Nós estamos usando esse lapela aqui, e esse lapela permite dois microfones. A gente colocou um microfone no Lula e um microfone aqui embaixo para pegar ainda a voz dele, se fosse o caso. Talvez, como tinha o microfone aberto, e ali o estúdio era grande e tal, talvez tenha dado algum eco, que foi captado, e tem uma coisa objetiva. Eu estava sem lapela, as pessoas falaram: teu som tá bom, do Lula não. O Lula está rouco.
Ontem ele estava bem rouco.
Ele estava bem rouco, muito rouco. Ah, por que que ele está rouco? Porque o Lula, ele teve um problema na laringe, ele tem que fazer treinamento para a voz, saiu da prisão feliz da vida, ficava 22 horas sem falar com ninguém, né? E tinha 2 horas para falar, 1 hora, dependendo do final de semana, com o advogado. E nesse período que ele saiu da prisão, ele falou pelos cotovelos. E por qual razão? Porque ele quer conversar. Porque ele quer contar para o Brasil o que ele pensa hoje, etc. Agora parece que ele vai ter que reduzir um pouco esse processo de fala e rapidamente, fazendo fono, ele vai estar melhor em breve para fazer caravanas pelo Brasil inteiro. É treino, gente. É que nem corpo. Voz também é treino.
Isso aí. E tem mais um trechinho que a gente separou da Lava Jato, o Lula comentando sobre essa última ação. Tati, põe para a gente, por favor.
Eu acho que aconteceu ontem com a operação Lava Jato, com os promotores de Curitiba, na denúncia feita contra as empresas do Calil e do Alfredo Fábio, é um pouco sequência do que aconteceu a semana passada no TRF4. Uhum. Porque eles passaram um processo meu na frente de 1.141 processos, numa decisão que todos os juristas acham que foi tapa-fúria, que foi irresponsável, resolveram aumentar a minha condenação. E os 3 votos, exatamente iguais.
Para 17,
não tem uma vírgula Eu tenho uma vírgula diferente, não tem nada. É a mesma sentença que é para anular o direito de eu recorrer. Eu, como aprendi a conviver na diversidade, eu vi ontem, eu vi esse julgamento do TRF4, um absurdo, e vi a entrevista da Lava Jato ontem, quer dizer, chega a ser uma palhaçada, e o Ministério Público, que é uma instituição que precisa ser respeitada e preservada, não pode permitir que um bando de meninos irresponsáveis continue destruindo a boa imagem que ele tem que ter para a sociedade continuar confiando no Ministério Público. Olha, ontem eles levantaram, sabe, uma denúncia de um inquérito que tinha sido arquivado pela Polícia Federal em 2010 e pelo Ministério Público Federal também em 2010. O inquérito tinha sido arquivado. Eles levantaram para tentar incluir alguma coisa, porque, na verdade, eles viraram um comitê de partido político, terceiro, não criaram notícia toda semana. Eles estão com medo que a Lava Jato fique desmoralizada. Eles estão com medo, porque as acusações da quadrilha pegou na sociedade, o Della Real, todo mundo já percebe que é um messiânico mentiroso.
Então tá aí o Lula falando da Lava Jato e essa nova ação que contra o filho dele, né? Perseguição aí da família do ex-presidente Rovai.
Olha, tá claro, né, o que, que a perseguição é bizarra. O Lula tem enquadrado a Lava Jato, ele nem um momento recuou. É esse tipo de pessoa que, sabe assim, ele falou uma coisa, Adri, que me marcou bastante, acho que não está nesse trecho da entrevista, mas que sempre que eu sempre levei em consideração em relação ao Lula, a diferença dele para outras lideranças políticas. O que, que ele fala? Olha, tentaram me enquadrar, fizeram de tudo para que eu fizesse o quê? Para que eu submergisse, como fez o Aécio, como fez o seu Serra, como fez o seu Aloysio Nunes, como esse pessoal todo fez, o Kassab. Ah, vovô, deu um problema? Submerge. Fica quietinho, espera a tormenta passar e vai, aos poucos, tocando a vida. Para não ser preso, para não ter dor de cabeça. Como fez o próprio Fernando Henrique. Porque o Fernando Henrique, ele foi, está claramente, está perceptível, que ele foi beneficiado pelo Moro. Tem na Vaza Jato lá, o Moro falou, não, é um aliado, deixa ele, cuidem do moço. Então, o Lula não, ele continua dando pau, ele continua falando o que tem que ser falado, mete o dedo e fala assim, estou aqui porque daí vier. Teve consequências, a morte da dona Marisa é consequência dos ataques que esse pessoal da Lava Jato fez à família do Lula, aos filhos dela, ao Lulinha, sabe? O que aconteceu naqueles dias da morte do neto dele, do Arthur, cara, eu até hoje não me conformo com que coisas que a gente leu na internet, consequências para os filhos, depois porque foi divulgada uma fake news de que o menino teria meningite, e isso levou a família do Arthur ser colocada como um possível... propagadora do vírus ali no colégio, no prédio, na região, viveu momentos terríveis. Eu nem sei aonde o Sandro está com a esposa no momento. A perseguição à Lúria, né, que vem desde 89 com as fake news na época do Collor, porque fake news não é um processo novo, não. Existe há muito tempo, é com um nome que é diferente agora, porque ganhou escala com o digital. Mas já havia, e o Lula lembra disso. Então, ele tem essa altivez. Essa altivez precisa ser sempre destacada nesse personagem que a história, certamente, como ele diz, a história vai levar em consideração tudo isso, todas as suas defesas, essa resistência, essa resiliência. O Lula está bem.
Está bem.
Ele falou que correu 8 quilômetros e 8... Eu dou 8 quilômetros e 800 metros, tinha andado ontem pela manhã, ele e a Janja. A Janja também está atlética e tal. Acorda às 4 da manhã, eles ficam conversando das 4 às 5 e meia, não foi bem conversando, namorando, das 4 às 5 e meia, das 5 e meia às 6, às 7, eles correm e depois o bicho vai trabalhar. Olha, rapaz, uns 74 anos.
Pois é, que disposição, né?
E eu aqui, ó, tomando aguinha.
Olha só, agradecer o superchat do Carlos Alberto. Ele pergunta, será que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não vão defender o STF? Na história do AI-5, o STF exigiu explicações, Moro acusa o Supremo e os políticos não pedem explicações sobre o Laranjal, a morte de Marielle, os 39 quilos de cocaína, as rachadinhas. Vamos defender o STF. Comentário do Carlos Alberto.
Aliás, um generoso...
generoso comentário.
Superchat. Muito obrigado. Eu acho assim, essa coragem do Lula, Carlos Alberto, os ministros do Supremo, com raras exceções, não estão tendo, inclusive, entre as raras, a do Gilmar. Né? O Gilmar, ele, para defender o que ele pensa e aqueles que são amigos dele, esse cara tem uma coragem que é algo assim, destacável. Não importa se eu concordo ou não com o Gilmar, eu preciso reconhecer a coragem dele. Falta isso a muitos deputados. Cadê o Serra?
Sumiu, né? Disse que ele tá
doente. Então, mas ele é senador doente, então ele que entrega o cargo para o seu suplente, não é? Não é assim. Na prática, tá lá, tem que falar alguma coisa, não fala nada. E agora ontem, desculpa te interromper, teve um deputado, eu não conheço o deputado, eu vi o nome ali, mas eu não conhecia ele, que ele pega e fala isso. Ele fala assim, ô ministro, Entraub, achei ótima a fala dele. Veja só, o senhor está falando, é nordestino, ele diz, o senhor está dizendo aí que lá nas universidades públicas tem maconha. Mas veja, nas universidades públicas tem 5 mil, 10 mil, depende da universidade, tem... E aí o senhor pode pegar um caso aqui, outro ali de maconha. E no avião do presidente, que tem 39 quilos de maconha, de cocaína.
Alencar, do PDT do Ceará.
Perfeito! E Delvan. E Dilvan de Alencar, do PDT do Ceará. Palmas para você. Ali só tinha 10 pessoas, ele fala. Não é 5 mil? Quem? Quem? Cadê? Quem é o dono daquela cocaína? Por que entrou ali, ministro? Aí o ministro com aquela cara de amigo.
É isso aí. Ivan, então, tem
sortear
o sorteio
os livros. Então, falem o livro. É Arles, eu não sei, acho que o Arles ainda não falou, né, nos sorteios.
É um número... 1 a 513. E a gente sorteia...
Esse é o da Laura para sócios.
E amanhã, Gilberto Nascimento participa aqui conosco para falar sobre o livro dele, sobre a história da Igreja Universal. Então, não percam o Fórum 11:30 de amanhã, especial também. E hoje tem Fórum 21. Quem que vai ser o entrevistado de hoje? Eu já falo para vocês.
Fala o seguinte, o número de 1 a 29. Que agora eu vou dar um presente meu para os membros.
Ó, o Arles... falou 513.
513, então, 513
vai ganhar de presente de Natal o livro da Laura Carvalho.
Fala aí, Mariana.
Eu vou falar de
1 a 29.
1 a 29? 17.
17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espera aí. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O Baldo Sanches Duenhas. Se você não tem meu livro, eu vou te dar meu livro de presente com um autógrafo deste blogueiro, o Baldo Sanches Duenhas. Me passa renato.govai@gmail.com. Me passa, se você estiver aqui, já o seu endereço para eu te mandar o livro autografado.
E hoje, no Fórum 21, tem o sociólogo Rudá Hitt e o cientista político Alberto Carlos Almeida, no Fórum 21, com William De Luca e Ivan Longo. Então, fiquem ligados e obrigada pela audiência, por estarem aqui conosco.
17 é o número da besta.
Exato.
Não, vamos falar quem ganhou. Mariana, quem ganhou o livro da Laura?
Vamos ver. Esqueci.
Mariana deve estar olhando.
513. É 503, Arles. Desculpa, 503, não 513. Ah, não, 513 vale, sim. Deixa eu ver. Se ela já tem o nome.
Mariana, e... os nomes da pessoa.
513, vamos ver.
Beijão para todos, beijão para todas. Eu já vou amanhã, o Gilberto Nascimento aqui com a gente, ok? Se a Mariana não falar em 30 segundos, a gente
fala
amanhã. Quem ganhou? Ah, bom dia, o sol já vai raiando lá na fazendinha. Ela está escrevendo. Oi, quem é o 513, Mariana?
Quem é o 513?
Não,
o
número, falamos amanhã.
O número da besta agora é o 38.
38.
É que antes 17 era o meu número, que é o meu aniversário, gente, 17. Maria Helena Cunha.
Maria Helena Cunha vai ganhar o livro da Laura Carvalho.
De presente de Natal da Fórum.
Beijos. Até!